Conversa com o Reitor.
Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham em mais esta manhã de sexta-feira. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Conversa com o Reitor. E hoje nós vamos dar continuidade aí às histórias que constroem as histórias das pessoas que se vinculam ao Uninter de alguma forma, e assim como também a nossa história, porque é em função dessas histórias que nós trabalhamos todos os dias aqui com muito afinco. Obrigado, Bárbara, pela organização do programa. Bom dia, Tânia. Bom dia, Emerson, Ivan e Mábia, que eu acompanho agora aqui. Vou abrir os microfones aqui para que vocês possam dar o seu bom dia aí às pessoas que nos acompanham. Começamos aí pelo Emerson.
Bom dia, Reitor Benhur. É um prazer falar com o senhor, é um prazer também participar desse programa e é um prazer também estar hoje aqui conhecendo meus colegas acadêmicos da Uninter.
Onde você está, Emerson?
Então, eu moro em Rondônia, que fica no norte do Brasil, onde a capital é Porto Velho, onde existe um polo da Uninter aqui em todo o estado.
Legal, Porto Velho. Ivan e Mábia.
Bom dia, doutor Benhur. Bom dia, Emerson. Bom dia, Tânia. E bom dia, ouvintes. A gente se localiza no sul do país, em outro lado. A gente se localiza na cidade de Alegrete, que é na região oeste e bem região sul do estado do Rio Grande do Sul. E aqui
Legal.
Também tem um polo Uninter.
Sim. Bom dia, professor Benhur, bom dia, Emerson, bom dia a todos.
Muito bem, vamos conhecer a história de vocês também aí. Depois você tem que cantar para nós a música Onde Fica o Alegrete, né? Fazer uma dupla aí, né? Porque essa é uma das músicas mais relevantes aí, historicamente e regionalmente falando, né? Nosso
Sim.
país, né? Fantástica. Muito bem, nós vamos começar aqui um pouco diferente hoje pelo seguinte. Nós temos uma terceira participação, como é de praxe, mas eu vou contar a história e passar um vídeo, porque o nosso escritor, né, pessoa que nosso aluno, o Vinícius Carvalho de Souza Brunzeri, ele é egresso do curso de gestão da produção industrial do Polo de Valinhos em São Paulo e não pôde se ausentar do trabalho para participar aqui conosco deste evento. A Bárbara vai colocar aí a imagem da matéria, que já está no ar, e eu gostaria de mencionar aqui, vocês estão vendo aí esses sorrisos, né? Os sorrisos são sempre gratificantes, porque uma cerimônia de colação de grau é algo muito emocionante. Eu sempre abro um parênteses para mencionar que quando vocês tiverem uma oportunidade, nós fazemos aqui, num local muito bonito, que é a Ópera de Arame, aqui em Curitiba, nós fazemos as nossas colações de grau, que estão interrompidas, obviamente, agora nesse período, mas voltaremos. É muito emocionante participar de uma colação de grau normal, de jovens. Agora, quando você participa de uma colação de grau de adultos, de egressos de cursos à distância, porque a grande maioria são adultos, é impressionante. Porque aí tem filhos, netos, família vai de uma forma assim muito calorosa, porque é uma vitória conquistada a duras penas e muitas vezes em um período da vida em que a pessoa já deixou de estudar há muito tempo. Só uma informação para vocês, nos nossos alunos, nós temos praticamente 50% dos nossos alunos de graduação já pararam de estudar há 10 anos ou mais. Quer dizer, pessoas que foram para o mercado de trabalho primeiro, constituíram suas famílias e depois vão fazer a sua graduação, sua pós-graduação, por meio da educação à distância, de um curso à distância. Então, a formatura é muito emocionante. Aí fica um registro, vocês estão vendo aí, né? Lá no polo da Sandra, a família Tordim, em que a Sandra é a nossa gestora, né? Nossa no sentido de que ela é parceira da Uninter já há muito tempo. Ela começou lá, se não me engano, ela começou lá em Valinhos, que é uma cidade próxima a Campinas, e depois ampliou e ela começou, se não me engano, deixa eu ver aqui, vamos falar os nomes certos. Eu lembro, porque a Sandra tem um convívio conosco há muito tempo, há muitos anos, então nós nos conhecemos bem nas relações da Uninter, né, e dos seus alunos, principalmente. O polo dela foi fundado em 2007, para vocês terem uma ideia, e ela já tem mais de 1.300 alunos formados. E também tem a participação do Ricardo, que tem formação na área de ciência da computação, administração, especialização marketing digital e administração, que também, junto com a Sandra, fazem a gestão do polo lá, dos polos, né, da família Tordim. E muito bem, e aí a Sandra desenvolveu então seu primeiro polo lá em Valinhos, que é a cidade natal dela, e expandiu a sua atuação ali na região. É uma região muito rica, muito próspera, né, muito industrializada, e com isso nós, ao longo do tempo, recebíamos e recebemos ainda muitas solicitações. Poxa, mas nós temos alunos que não conseguem assistir às aulas à noite porque estão nas indústrias. Isso é um dos fatos que eu lembro. Porque ali, aquela região é muito industrializada, como eu disse, e aquela época, em 2007 até 2013, os nossos alunos eram obrigados a assistir às aulas no seu dia. As aulas eram transmitidas ao vivo, para quem lembra, né, da época, e o aluno tinha que ir até o polo, e o polo fazia a chamada do aluno lá, era obrigatório, né, era uma situação em que nós implementamos desde o início da EAD, mas que funcionava porque os alunos iam e eram obrigados a ir ao polo, assistir às aulas ao vivo, tirar suas dúvidas, enfim. Depois, em função da quantidade de cursos, as aulas não puderam mais ser todas transmitidas ao vivo, esse cenário mudou. Mas à época eu lembro de reivindicações assim, não, mas o aluno aqui de GPI, que é o caso, inclusive, aqui do Vinícius, que fez o curso de GPI, os alunos tinham que assistir às aulas na quarta-feira à noite e muitos deles estavam trabalhando. E aí nós permitimos que o polo ou os polos gravassem as aulas e passassem essas aulas no dia seguinte, em contraturno, período da manhã, período da tarde, mas continuava sendo obrigatório o aluno ir até o polo. Então foram situações que nós fomos gerenciando com a participação dos nossos gestores para atender as pessoas que precisavam fazer os seus cursos superiores. Muito bem. Aí o restante da matéria eu vou deixar que vocês leiam, é uma história muito interessante, são mais de 13 anos aí de história da família Tordim junto conosco, né, com a Uninter, e como está escrito no último parágrafo aí que eu assino embaixo, né, eles são um exemplo, uma referência em termos de qualidade do seu trabalho, dedicação e da transformação que a educação à distância promove na vida das pessoas. E, enfim, desafios, né, estão aí presentes todos os dias. E vamos assistir ao vídeo, então, Bárbara. Está contigo aí, pode liberar o vídeo encaminhado.
Bom dia, meu nome é Vinícius, estou participando do concurso cultural da Uninter. E eu vim aqui porque no momento eu estou trabalhando, né, no momento que fui convidado para participar da Rádio Uninter, e eu não poderia participar, então me disponibilizei para gravar esse vídeo. Bom, vou responder algumas perguntas. E como que eu descobri a Uninter e por que que eu optei pela Uninter? Bom, eu optei pela Uninter pelo fato de eu conseguir fazer uma graduação totalmente EAD, uma vez que eu faço cursos de inglês, né, que eu sei da importância do inglês, trabalho numa multinacional, então, para mim, um curso de inglês tem a mesma importância de uma graduação na faculdade. Então, se eu fizesse uma graduação presencial, tradicional, eu não ia conseguir fazer o curso de inglês. Ia ter que me redobrar no sábado, no domingo, porque nos dias da semana eu não teria horário. Então, o que eu pensei? Eu vou fazer um curso EAD, onde eu consigo equilibrar as coisas. Tem dias que eu foco na graduação e tem dias que eu foco no inglês E eu tô conseguindo muito bem fazer isso, tô feliz assim. E eu optei por gestão da produção industrial, né, um tecnólogo, pela área que eu tô atuando. Eu fiz um técnico de mecatrônica, fiz usinagem de mecânico de usinagem, e agora eu trabalho numa multinacional aqui na minha cidade, nessa área de mecatrônica. Então eu decidi fazer gestão da produção industrial, porque eu tenho alguns planos de futuramente fazer engenharia de produção, né, eliminar algumas matérias se eu conseguir, e já está na área, né, do técnico, de todos os cursos que eu fiz e da experiência profissional que eu estou tendo agora, e dos meus planos futuros também. É, eu conheci a família Tordin, que é os donos do polo aqui da minha cidade, pelo WhatsApp. É, eles me deram todo o apoio, o auxílio quando eu entrei, me tiraram todas as dúvidas, e quando surgiu o AVA, enquanto eu vi as aulas, o concurso cultural, eu perguntei para ela se ela podia responder algumas perguntas, mandar algumas fotos para mim, mandar alguns áudios explicando tudo aquilo que eu coloquei nos textos, para eu conseguir participar do concurso cultural, e ela super apoiou, me ajudou, sempre me respondendo as perguntas, mandando fotos, mandando vídeos, para que eu consiga fazer o texto o mais completo possível. E eu tentei, e agora eu espero que, estando entre os finalistas, consiga ganhar, consiga pelo menos uma posição boa, e só de chegar nos finalistas eu já me senti muito feliz, né? Porque, se eu não me engano, foram 400 participantes e eu consegui chegar entre os 25. Então, garanto que eu e a família Turdin também está muito feliz e espero que eu ganhe, né? Mas estou muito feliz.
Legal. Certo que o Vinícius vai assistir depois, a hora que ele conseguir. Parabéns, Vinícius, pela iniciativa, pelo teu esforço. Você está certo, está no caminho correto, está numa indústria, está numa multinacional, está se qualificando e está fazendo o GPI. E depois você vai participar de um processo nosso que nós temos aqui de aproveitamento de curso e vai fazer engenharia de produção, certeza. Você vai fazer engenharia de produção em menos de 3 anos. Em menos de 3 anos, depois, né, que você iniciar o seu curso de engenharia, você terá um diploma, terá, na verdade, 2 diplomas, né? Terá um diploma de gestão da produção industrial, tecnólogo em gestão da produção industrial, e depois de engenheiro da produção. Esta é mais uma, né, iniciativa nossa no sentido de aproveitar os estudos dos cursos tecnológicos para os cursos plenos, de graduação plena, no caso, os bacharelados. Né? Então, vai em frente, você está no caminho, parabéns aí pela tua participação aqui em mais esse concurso cultural e estamos torcendo por todos vocês. É óbvio que eu já nem faço parte dessas comissões para não ter problemas aí na hora de decidir. Né? Então, já tem aí um pessoal bem qualificado, preparado em relação a isso. Muito bem, vamos falar com o Emerson Barbosa Afonso. O Emerson já falou que está em Porto Velho, mas não falou aluno de que curso você é, Emerson, ou egresso? Aluno.
Eu sou de Porto Velho, como eu disse, né, em Rondônia, no norte do Brasil, e eu faço jornalismo. Estou concluindo o curso de jornalismo, comunicação social, aqui pela Uninter.
Legal, você recebeu aquele kit do jornalista, não, da Uninter?
Então...
Ou não?
Não, eu não recebi ainda. Eu cheguei na Uninter no ano passado, após... Eu vou tirar um pouco do exemplo do que o senhor mesmo disse em relação às pessoas que entram no mercado de trabalho antes mesmo de ter ali a sua qualificação, antes mesmo de ter ali o seu diploma. Eu me encaixo nessa categoria. Como até anteriormente, Porto Velho não existia um curso de jornalismo. E há 10, 12 anos, houve a chegada desse curso de jornalismo aqui, porém, esse curso de jornalismo ele não se posicionou na capital e nem próximo de onde eu estava. Aí o que que acontece? Como eu comecei na profissão muito antes, então isso me veio frear um pouco a questão do diploma, a questão da minha qualificação, porque assim, com relação ao exemplo da personagem, da videoreportagem, que até mesmo a gente vai ver daqui a pouco, eu me encaixo um pouco no perfil dela, onde a gente precisa, aqui, com seus percalços, trabalhar, sobreviver, e depois ali, com o tempo, quando a gente pode conseguir a nossa qualificação. Então, eu me encaixo um pouquinho ali, e tenho até como exemplo, o exemplo da minha personagem. Uma personagem que é guerreira, uma personagem ali que fez de tudo para conseguir a sua qualificação, teve todos os seus problemas. Primeiro, a gente coloca ali como os problemas. Situações de vida, situações de vivência, situações geograficamente. Então, tudo isso influencia no teu aprendizado, e tudo isso influencia na forma que você vai ali com o tempo buscar o teu conhecimento. Então, assim, eu tenho a minha personagem como o meu próprio exemplo, um exemplo do qual eu também vivi, e hoje eu estou com esse desafio aí de trazer para a minha pessoa esse diploma de jornalista.
E como é que você chegou a essa personagem?
Então, como eu disse, no ano passado foi quando eu busquei a Uninter, que eu descobri que a Uninter tinha um curso de jornalismo, porque até então, como a gente fica muito ali aprofundado no trabalho, a gente deixa um pouco aquela questão da qualificação. É muito tempo que a gente passa trabalhando, colocando ali muitas horas em cima do teu trabalho, e nisso a gente esquece um pouco da nossa qualificação profissional. Porém, chegou um momento que aquele estalo que dá na gente, falou assim, eu preciso terminar isso que eu comecei. Aí foi quando eu fui dar uma pesquisada na internet, ou eu passei na rua e vi também a Uninter. E eu fui descobrir que a Uninter tinha um curso de jornalismo. Aí eu fui até no endereço onde a Uninter tinha o seu polo, porém ela tinha mudado para um outro local. Por isso não foi relevante. Achei, fui até o local, fui bem atendido, descobri que realmente lá tinha jornalismo e me matriculei no ano passado. Estou aí seguindo essa metodologia, esperando aí finalizar com o tempo esse curso. E uma coisa que eu gostaria de falar em relação ao curso de jornalismo, e vários cursos, é porque assim, quando a gente entra numa faculdade ou até mesmo numa universidade, a gente tem aquela falsa ideia de que o professor ele vai me ajudar com um milésimo de ponto ou alguma coisinha ali, mas não é não. Eu descobri uma coisa, inclusive, não é nem propaganda por eu estar hoje na Uninter. Eu descobri uma coisa assim, que o ensino à distância, não que o ensino presencial não faça a mesma coisa. Porém, o ensino à distância, ele faz com que o aluno se desenvolva mais, aprenda mais, se esforce mais, porque é ele, é do esforço dele que vai buscar aquela nota da qual ele precisa. E em relação ao ensino, à metodologia, a Uninter está de parabéns, porque assim, são coisas da qual eu aprendo, eu coloco em prática. E é como aquela questão que eu disse, eu não estou fazendo nem aquela questão da propaganda, porque assim, eu imaginava que o ensino à distância fosse diferente, mas não. Na comparação hoje, eu tenho um ensino à distância, eu acho que até melhor que a presencial.
Desculpa, fechei aqui porque a minha cachorra começou a latir muito alto aqui do lado. Mas depende muito, obviamente, das pessoas, né? E a educação à distância, ela foi pensar justamente no sentido da andragogia, que é a educação para adultos, né? E porque era a grande dificuldade que existia no nosso país, a formação das pessoas que já estavam além da chamada, como é que chama de idade líquida. O que é a idade líquida? É quem que está ainda no tempo correto, dos 18 aos 24 anos, para fazer a educação superior. Então, esse é um grupo de pessoas que termina o seu ensino médio e já segue dando prosseguimento num curso superior já na sua sequência, entrando aí com os 18, 19, 20 anos. Né? Esse é o tradicional. E a educação à distância, não. Ela veio a atender uma grande quantidade de pessoas que não tiveram, de alguma forma, ou, né, não conseguiram fazer o curso superior nessa idade que o MEC chama de idade adequada, né, idade ainda dentro da juventude. Então, a educação à distância, ela se consolidou por esse perfil de adultos que precisam fazer um curso superior ou querem fazer o seu curso superior, têm necessidade pessoal, necessidade né, de cumprir um objetivo da sua vida e se dedicam, né, se dedicam. Não tem segredo, né? É fazer o que a gente diz para fazer, basicamente é isso. Estudar, ler, fazer as atividades pedagógicas online, tirar as dúvidas com a tutoria, incomodar a gente aí quando se sente incomodado pela falta de alguma coisa, com algum problema, enfim, é nesse sentido que a gente tem essa formação superior em que vocês estão dando o exemplo hoje aí de conquista. Mas vamos falar aí do teu vídeo. Vamos falar da personagem agora. Já falamos do Emerson um pouco, agora vamos falar da personagem aí da roça ao computador, né? No caso, da dona Iradi.
Pois é, a dona Iradi Vieira é uma senhora de 64 anos, uma senhora da qual eu descobri por conta da coordenadora do curso, aqui em Porto Velho, que é a professora Inês Batista. Eu precisava de um personagem, eu tinha chego na Uninter, eu ouvi as inscrições que a CNU estava fazendo em relação à comemoração, às comemorações dos 25 anos da Uninter, e eu gosto muito de participar dessas premiações. Eu falei assim, bom, preciso participar também, preciso ver como é que é. Mas, porém, precisava de um personagem. A professora, a coordenadora do curso, a professora Inês Batista, eu perguntei a ela, ela me indicou, ela falou assim, Emerson, eu acho que tem um personagem que eu acho que se encaixa naquilo que você está procurando. Aí eu falei assim, eu preciso do contato dela. Conversando com a dona Iradi, eu perguntei, fiz algumas perguntas para ela, perguntei um pouco sobre a vida dela, desde o início, como ela chegou aqui. Inclusive, ela é do Paraná, onde o senhor está. Ela é do Paraná. Teve todas as suas dificuldades no Paraná. Veio aqui para Rondônia e, como diz a matéria, ela se desafiou. Ela queria terminar o ensino médio, porém tinha uns percalços lá da vida que não deixava. Ela era muito jovem. E aquela pessoa muito jovem precisava trabalhar, precisava sustentar a família dela, precisava sustentar os pais dela. Então é aquela sempre aquela coisa. O final do estudo, por conta dos serviços, acabavam que tirando ela daquele meio, daquele circo escolar. Ela terminou o ensino médio com os seus 35 anos. Porém, o sonho dela era concluir uma faculdade. Porém, essa faculdade passou dos 30, passou dos 40, passou dos 50 e chegou aos 60. Foi quando, como ela mesma diz aí na videoreportagem, ela descobriu a Uninter. E quando ela olhou, eu me recordo um pouco do que ela disse. Ela olhou para o local e disse que agora chegava a hora de ela conquistar ali o tão sonhado diploma. E foi o que aconteceu. Aos 64 anos, aos 64 anos, num sábado pela manhã, eu fui assistir a colação de grau dela lá na Uninter, aqui em Porto Velho. Agora, com relação às questões da pandemia, poucas pessoas, mas ali é um momento feliz, onde ela estava com a família, aonde, inclusive, aí a imagem mostra a professora Inês colocando aí o cap de graduada, e ela conquistando ali o seu sonho. Como eu mesmo vou afirmar, a dona Iradi, ela não se difere muito, eu acredito, de vários personagens que existem no Brasil, que existe na região sul, sudeste, no nordeste, mas eu vou falar pela minha região, que é a região norte. A região norte, ela é muito carente, principalmente em relação a estudo. Então, assim, às vezes a gente olha, as pessoas que olham de fora a região norte, vê toda aquela exuberância da floresta amazônica, ver que a floresta amazônica eu cuido, pois é. Pessoa que mora fora, que mora em outros patamares, ela cuida de fora, porém ela não enxerga que dentro daquela floresta existe 17 milhões de habitantes, que é a população da região norte. Essa população da região norte, ela é uma população que ao mesmo tempo ela tem o seu ensino e ao mesmo tempo ela não tem o seu ensino, como é o caso da dona Iradi. A dona Iradi, ela desafiou o seu meio todo até conseguir chegar à sua diplomação. No dia da diplomação, ela falou várias frases, e uma dessas frases mais marcantes que eu posso aqui colocar em prática é que ela disse que, mesmo com todos os percalços, mesmo com todas as adversidades que ela passou na vida, Ela conquistou o seu tão sonhado diploma. Porém, ouvir aquilo deixou um exemplo, eu acredito, e eu não sei se para todas as pessoas que estavam ali presentes, mas para mim deixou. Porque, assim, acho que na vida a gente precisa se desafiar. Às vezes a gente se aquieta muito, se acomoda muito, porém, às vezes, você precisa de um estalo para poder ver que a vida é muito mais do que aqueles passos que a gente dá durante todos os dias. E, assim, a dona Iradi, ela pode ter sido um exemplo, pode estar sendo um exemplo hoje para muitas pessoas, mas ela ficou como exemplo para mim. Uma pessoa que conseguiu chegar na idade dela, aos 64 anos, óbvio que tem pessoas que também chegam e concluem ali a sua diplomação com mais idade. Mas a gente está falando aqui dessa personagem. Com todas aquelas diversidades, adversidades da vida, ela conseguiu chegar ali no seu tão merecido e sonhado diploma. Hoje, uma bacharela que vai ajudar bastante, ou já está ajudando o nosso estado.
Sem dúvida. Vamos assistir o vídeo, Emerson?
Bora assistir.
Os passos compassados indicam a direção de outro caminho. É o encerramento de um ciclo, o início de outro. O diploma em mãos representa a certeza de que o sacrifício dos dias empenhados e as horas em frente ao computador não foram em vão.
Muito tempo lutando para conseguir, porque trabalhar como cabeleireira, a gente não é tão... Sim, não tem uma boa remuneração e eu não conseguia, então, pagar uma faculdade, né?
Para entender a história da cabeleireira, é preciso voltar até a sua infância. Desde bem cedo, Dona Iradi seria desafiada pela vida. Os afazeres no campo e em casa roubavam dela o tempo que seria dedicado para os estudos.
Eu, quando criança, eu não tive a oportunidade de estudar, né? Eu fiz a primeira série apenas quando eu tinha 9 anos. Aí eu tive que abandonar os estudos devido ter que trabalhar para ajudar a criar os irmãos, né? A gente veio do sul, a gente morava no sul, e a vida era muito difícil, aí eu tinha que trabalhar. Aí, eu, com 11 anos, eu entrei no Mobral. Eu fiz um ano no Mobral, né?
Mas o tempo passou. Iradi agora precisava lutar para sobreviver, se reinventar, manter a casa e sustentar as suas filhas. Mas o sonho de voltar para a sala de aula, esse ela nunca esqueceu.
Com as filhas independentes e já formadas, Iradi acreditava que havia chegado a hora de buscar a sua vitória pessoal.
Eu vim voltar para a escola com 34 anos. Aí eu entrei novamente, terminei meu ensino médio, né, e fiquei lutando para entrar na faculdade, porque era um sonho, né, fazer faculdade.
Um dia, caminhando por essa avenida de Porto Velho, um olhar para o lado despertou em Iradi uma curiosidade. Mal sabia ela que estaria aqui dentro o início do seu grande sonho. Bom dia.
Eu vim aqui, fiz a matrícula, aí dei início, né, aos estudos, assim... Aí, quando eu percebi que era isso mesmo que eu queria, aí eu fui em frente, né? E para mim foi muito bom, a realização do sonho mesmo.
O olhar atento diante do computador demonstra a dedicação desde sempre com os estudos à distância. Por falar, Dona Iradi nunca havia estado em frente a um computador. Outro desafio que ela precisou superar.
A senhora fez um curso, como é que foi?
Não.
A senhora aprendeu mesmo assim?
Eu aprendi assim.
Mexendo mesmo?
Mexendo.
É um grande orgulho para nós, porque nós acompanhamos a trajetória, a determinação, a superação das dificuldades, né? Uma senhorinha que vem, se matricula com o objetivo de ser assistente social e superou todas as dificuldades que você possa imaginar, desde conseguir estudar na modalidade à distância, que requer a internet e o computador.
5 anos após, Dona Iradi é o reflexo da emoção, de que vale apenas lutar por aquilo que se deseja.
Esse dia aqui para a gente é um dia de muito orgulho. Ela sempre foi muito determinada, muita garra, né? Então, para a gente, assim, a família, nós estamos assim muito felizes por ela. É a realização de um sonho dela.
Para Iradi, o diploma de bacharela em assistência social é apenas o início de um sucesso que ela declara pretende manter.
eu espero contribuir com a sociedade, com a classe trabalhadora, que é o trabalho, né, do assistente social, é contribuir com o cidadão, né, na acessibilidade dos direitos, né? E a Uninter me proporcionou esse conhecimento, né? Eu estou muito feliz.
Muito bem, parabéns, Emerson, pela matéria. Você é profissional, né? Você é repórter profissional aí, né? Parabéns à dona Iradi, parabéns ao pessoal do Polo, aí de Porto Velho. O trabalho de vocês é fantástico, né? A gente percebe já que uma pessoa que teria todas as maiores dificuldades do mundo para fazer um curso, ainda na modalidade à distância, em que ela tem que desenvolver competências assim que são dificílimas para ela, mas com a ajuda do Polo aí, de vocês participando da vida dela, certamente tem uma grande parte aí desse sucesso. Emerson, quer concluir aí a tua história?
Eu acho que a conclusão da reportagem, eu acho que ela deixa como eu disse já anteriormente, eu acho que ela deixa um exemplo talvez para as pessoas que queiram voltar aos estudos, talvez as pessoas que queiram concluir ali a sua faculdade, de que hoje no Brasil existe muita facilidade para que a gente possa voltar ali à sala de aula. Às vezes a gente coloca, por exemplo, assim, muitos percalços diante da gente, quando na verdade aqueles percalços é que eles são necessários para que a gente possa prosseguir. E assim, de antemão, eu queria finalizar, eu queria deixar meus parabéns para a dona Iradi, ela que foi a senhora que fez essa conquista, essa revolução na vida dela, e consequentemente vai ser uma revolução na vida de milhares de pessoas ou de centenas de pessoas no município que é Porto Velho, que é a capital do estado de Rondônia, onde ela vive. Para a gente é uma felicidade maior também ela ter concluído o seu curso nessa instituição que eu deixo aqui meus parabéns e agradeço. Por exemplo, hoje está participando, está fazendo hoje parte dos acadêmicos da Uninter. E deixar meu agradecimento, por exemplo, para todos da CNU, inclusive para o senhor reitor, e também para as pessoas do polo da Uninter aqui em Porto Velho, a professora coordenadora, dona Inês Batista, né, que carinhosamente recebe seus alunos e toda a equipe aqui da instituição. E dizer que vale a pena sonhar diante de todos esses cenários aqui que a gente vive.
Parabéns.
É importante ser feliz, viu?
Parabéns também, Emerson. E vai em frente, né? Queremos ver você recebendo o teu diploma ali também, né? Concluindo a tua história, essa etapa da tua história aí também, com muito sucesso e, obviamente, continuando depois na sua formação. Lembrem que não tem mais etapa final na nossa formação. Ela é contínua ao longo da vida. Enquanto nós não estivermos na beira de um rio pescando, fazendo só isso, nós temos que continuar a nossa trilha de formação. Vamos agora, então, para o Ivan e a Mábia. Ivan é que contou a história da Mábia. Como é que foi isso, Ivan? Conta para nós aí como que aconteceu a história de vocês.
Bom, a respeito da história da Mábia, foi uma coisa que não foi planejada, né? A gente não planejou nem entrar no concurso inicialmente. Foi porque quando a gente ficou... A história da Mábia é uma história de uma... Ela é minha esposa, né? Então... E ela veio de uma história muito simples, né? E por anos, né, na infância dela, ela se dedicou muito para estudar, apesar das dificuldades de morar na roça e ter que andar vários quilômetros até a escola, ter que cuidar do irmão mais novo... E ter que trabalhar na casa de outras pessoas para conseguir estudar, né? Se mudou de casa, saiu da casa dos pais dela com 8 anos de idade para poder manter os estudos em dia. Só que a dificuldade da vida vai aumentando e o estudo vai ficando, às vezes, renegado a segundo plano. E quando eu conheci a Mábia e a gente começou a namorar e depois de casar, eu sempre fiquei instigando nela a continuidade de estudo, né? A minha família também não vem de uma classe abastada, né? Mas a única, as coisas que os meus avós e meus pais falavam sempre era que saber não ocupa espaço, né? E que a dedicação, o autoconhecimento e a autodisciplina para estudar deveria ser uma constante na nossa vida. E isso ficou tão impregnado em mim que eu resolvi manter isso, tanto para minha esposa quanto para os meus filhos, né? Para mim, eu também faço isso, né? Mas eu fiquei botando muita pilha nela, mas eu instigava, eu às vezes me tornava até chato falando para ela conseguir alcançar os estudos dela. E quando veio o concurso da Uninter, a gente estava falando, é porque depois que, eu vou até deixar para ela contar dessa parte aí, como que foi ela, um pouquinho mais da história dela, né? Mas eu lembro que chegou, quando a gente se mudou para a cidade do Rio de Janeiro, por motivos profissionais, a gente teve uma adaptação e a gente ficou mais tempo do que o planejado na cidade. E isso foi alheio ao nosso planejamento. E com isso, a gente não conseguiu dar prosseguimento em algumas atividades que a gente estava pleiteando, né, de estudos e tal. E aí, eu enchendo o saco da Mabel, literalmente, falando, vamos, que tal esse curso, que tal aquele? E ela foi fazendo algumas coisas, mas chegou um momento que ela ficou sem saber em qual curso, né, o que ela iria fazer realmente de longo prazo, né? Não cursos de curtas durações, tipo 2 semanas, 1 semana, mas sim um curso mais forte, né? Mais profundo. E aí ela chegou a pensar na tecnologia da administração, um tecnólogo da administração, e eu falei, por que não bacharel? Daí ela, não sei, eu quero um curso mais rápido, vai que a gente se muda, vai que a gente não se muda. E eu falei, não, você tem capacidade, a gente tem condições agora de você começar um curso de bacharel, vamos aproveitar a oportunidade. E a gente não tinha nem pesquisado ainda a faculdade, nem nada, né? A gente só estava trocando ideia ainda com relação aos cursos. E aí, depois de vários processos de decisórios, né? Porque o que eu implementei aqui para a gente decidir, eu falei, não, vai fazer o bacharel, porque isso vai te dar uma camisa melhor, né? Vai te dar mais preparação, vai te dar mais entusiasmo de você permanecer sempre estudando. E assim foi feito. Daí ela falou, tudo bem, então vamos fazer um bacharel. E aí a gente começou a caça de faculdades. E aí eu comecei a pesquisar as universidades federais, as particulares, presenciais, e também as à distância. Aí eu resolvi olhar as grades curriculares, ligar e, enfim, literalmente eu fiz comparação uma a uma. O que que essa tem de melhor, o que que essa tem de pior? O que que essa tem de melhor, o que essa tem de pior? E no final de tudo, eu decidi, eu falei assim, não, a melhor aqui vai ser a Uninter.
Eu decidi.
Eu coloquei aqui, aí eu falei pra ela, falei, olha, os melhores, daí ela sempre observando, aí ela falou Uninter.
É que, um parênteses, ele gosta muito dessa coisa de pesquisar, comparar. Eu falei, então você faz lá o seu...
As planilhas.
Faz tudo. A sua planilha. E eu vou entrar e depois eu só vou analisar, já, né? Ele gosta da pesquisa. E aí eu falei, eu vou olhar qual vai ser o melhor para mim. Dentre as selecionadas, quando eu olhei a grade curricular da Uninter, eu falei, essa é a que me encaixa, é isso que eu quero.
Você escolheu pela grade, então? Pela
escolhi
estrutura
pela
do
grade,
curso.
Sim, também pelas notas do MEC. Nós olhamos, olhamos como é que estava o conceito no MEC.
Você sabe que o curso de administração é considerado o melhor do Brasil pela ANGRADE. A ANGRADE é a Associação Nacional dos Cursos de Administração. E eles receberam aqui da Uninter, né, toda a nossa... Nós nos candidatamos, também gostamos de prêmios, né? Foi considerado a melhor... Na verdade, assim, tem categorias, né? Não é o melhor do melhor. Ah, aí tem FGV, tem mostra, mas assim, em um curso inovador, em uma proposta inovadora na categoria de inovação, a nossa forma de estruturar o curso foi considerada a mais inovadora do Brasil. Nesse sentido, não que é o melhor curso, preciso corrigir. Mas vamos lá, vamos voltar à história de vocês.
Mas as notas a gente observou, assim, a história da Uninter, né? De vários, e não foi só um curso, não. Foram vários cursos que a Uninter tinha uma história de notas das mais altas, né? Uhum. Nas avaliações do campo.
Sim, e eu realmente, eu, antes de começar a fazer o curso, eu estava um pouco perdida, porque eu não tinha certeza do que fazer, apesar de gostar de administração, apesar de, quando eu comecei há muito tempo atrás, um curso de pedagogia, o qual eu não me dei bem, que não, realmente não era para mim, eu sofri bastante. Mas quando eu entrei na Uninter e concurso e tudo, foi assim, me trouxe, como que eu posso descrever, assim, eu estava um pouco triste e me trouxe alegria.
Olha, que legal. Mas então você está concluindo o curso já?
Não,
tá...
não, eu comecei em junho do ano passado.
Mas mudou.
Junho do ano passado, você não tem nem um ano de curso ainda?
Não, não. E agora, para mim, assim, é um prazer estudar. Eu não tenho dia, não tenho hora, não tenho... Não, assim, o meu horário, sempre que dá uma brecha, né? Porque como eu cuido da família, dos filhos, e assim, né? Tenho também essa prioridade. E aí eu não tenho... É muito prazeroso estudar. Eu não tenho preguiça, como assim... Não, leio todos os livros, faço tudo.
Grifos,
procuro
resumos.
Mesmo. Então, isso que legal. O Emerson falou da faculdade à distância, que nós temos que correr atrás da nossa nota, nós temos que ser autodidatas, né? Porque, assim, depende muito da gente. A faculdade fornece todo o material necessário, mas depende da gente correr atrás para fazer, para estudar, para aprender. Né?
Desculpe, mas aí tem uma coisa que eu não quero deixar passar, que vocês já mencionaram um pouco aí, mas eu quero explorar um pouco mais. O Ivan coloca, inclusive, ali um estado de espírito diferenciado, digamos. Você tinha uma situação, assim, em termos de ânimo ou desânimo, e isso mudou depois que você começou a estudar, é isso? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
Completamente, porque, assim, eu já estava praticamente desistindo de fazer um curso superior, né? Eu estava vindo fazendo outros cursos para não deixar de estudar, porque estudar é uma coisa que eu gosto bastante, gosto muito mesmo, né? Estava fazendo, inclusive, francês e inglês tudo ao mesmo tempo, e porque eu gosto mesmo de estudar. Então, após iniciar, assim, então, um estado antes, eu já estava desistindo, assim, de pensar em um curso superior, foi quando, né, nós começamos essa pesquisa, começamos a pensar, e realmente, assim, para mim, teve um diferencial muito grande, porque agora, assim, é uma felicidade pensar que daqui a pouco tempo, né, porque o tempo passa rápido, eu já estarei me formando, e assim, enquanto isso, eu posso já pensar no que eu vou fazer, no que eu não vou fazer. Então, assim, foi uma mudança radical, realmente, porque me trouxe muitas perspectivas, coisa que já estava morrendo dentro de mim, porque eu não conseguia fazer isso que eu queria, que era estudar, fazer um curso superior e tudo. Assim, eu me senti um pouco frustrada, porque eu não consegui, né? Eu escolhi um curso errado, na verdade, na época eu já deveria ter escolhido administração, mas se eu escolhi pedagogia, não é uma questão de curso ruim, é que não me adaptei, não era para mim. Então, as escolhas que a gente faz em determinados momentos não são as melhores, né? Mas, após entrar, assim, no curso de administração, que é o que eu gosto, e na Uninter, que me oferece, assim, eu não tenho tudo. Quando eu olho toda a grade, assim, eu falo, nossa, eu vou gostar dessa matéria. Ai, essa aqui vai ser muito boa. Ai, eu não vejo a hora de estudar isso daqui.
Mas uma coisa que é engraçado é porque, assim, a Mábia fica como dona de casa, cuidando dos filhos, tudo. E apesar dela optar por se dedicar inteiramente e tudo, mas isso, ao mesmo lado, né, também batia um sentimento de estar ficando para trás em, na questão de estudo. E às vezes ela ficava um pouco, sim, desanimada. Só que quando ela começou a estudar a Uninter, floresceu realmente uma nova mulher cada vez mais forte. Porque, assim, o ânimo que ela começou a enxergar os dias de amanhã, os dias, o próprio dia dela e o dia de amanhã, ficaram muito mais nítidos, cada vez com um sorriso maior no rosto. As jantas começaram a gente escutar as lives da Uninter.
E... A comida melhorou ou não?
A comida já era boa. Começou
a cozinhar melhor, caprichar nos temperos.
Felizmente, a comida nunca deixou de ser boa. Mas a gente percebe que a alegria dela no dia a dia mudou. A ponto dela falar assim, não, em vez de eu assistir filme, eu vou estudar. Não, final de semana, sábado e domingo eu vou estudar. Não, sábado, final de semana a gente não pode viajar porque a gente vai estudar. Então, assim, eu achei isso muito bacana. E isso a gente arrasta pelo exemplo, né? Então, os filhos se dedicam cada vez mais aos estudos. Uhum. E eu nunca deixei de estudar. Daí, só que ouvindo lives da Uninter, tudo, daí ela fez tanta propaganda da Uninter para mim que eu entrei no MBA também.
Ah, é? Opa, é. Que curso você está fazendo?
Planejamento e gestão financeira. Essa área de educação financeira me interessa bastante, já fiz outros cursos, e aí, olhando a grade curricular, fiz o mesmo processo, olhando a grade curricular, aí eu entrei no AVA dela, vi como é que funcionava o AVA, eu falei, não, realmente é o que está mais preparado aqui, é o que vai atender as minhas necessidades. Aí eu entrei no MBA, e também ano passado, um mês depois dela, eu entrei.
Eu fiz muita propaganda.
Nossa, fiz propaganda. Falou, aí chegava algum amigo em casa, não, porque é Uninter, eu falei, claro. Então, assim, isso realmente...
O que é bom precisa ser divulgado.
Então, assim, legal. É porque a Uninter trouxe aquilo que ela disse que estava perdendo, a Uninter resgatou com um curso de administração sendo bem profundo, né? Então, isso facilitou... E, assim... E agora a gente se mudou, né? A gente veio aqui para o Rio Grande do Sul, para a cidade de Alegrete.
Você é militar, né? Tem que fazer esses percursos,
sim,
né?
É, vira e mexe a gente é transferido. Então, justamente por isso, fica aí como uma luva, né? O curso.
Sim, porque o presencial, para mim, seria inviável. Então, assim, como inicialmente eu só estava pensando em uma vertente, né, que seria o presencial, eu já estava desistindo, porque pensei, não, no momento é inviável para mim, assim, eu não vou abrir mão do cuidado dos meus filhos só para estudar. Assim, foi, eu, na verdade... Pensei muito pouco, então, mas quando eu encontrei essa possibilidade, então por isso que foi a renovação de tudo, e assim, e a ideia foi dele, né, de escrever, de participar. Quando eu vi o concurso, ah, ok, nossa, que legal, é um concurso, né, ali, bem, bem legal, mas ele como escritor de livros, né?
Parabéns.
E aí a ideia foi dele... Foi assim, basicamente, a única coisa que eu falei é eu quero que seja uma redação leve e inspiradora, eu não quero que seja dramática.
Tem que entrar em alguns aspectos assim que ressaltam, né,
sim,
a mudança, principalmente, sim, né, na vida, sim, de vocês, né?
Sim, mas assim, na contar a história. Então eu li depois que ele já tinha mandado.
Então, eu escrevi e mandei.
Você não censurou nada, então, ali?
Não, algumas. Assim, ele só me disse e eu autorizei e ele escreveu, né? Então a ideia partiu totalmente dele, foi ele o autor de tudo, assim, das coisas que ele lembrava que eu já tinha contado para ele, né? Da história. De realmente ter que ir para a escola caminhando. Isso foi uma época bem... foi em torno de um ano, assim, meu irmão precisava estudar, então meu pai falou, agora você vem morar um ano aqui na fazenda com a gente para poder ir para a escola com seu irmão. E realmente, a gente andava muito, eram umas 2 horas até chegar à escola. Mas era divertido, assim, quando se é criança, né, tudo é... Eu tenho boas memórias, então, da escola, eu tenho boas memórias de todo esse processo, e realmente eu sempre... Estudar foi uma luta, assim, não foi fácil, porque depois desse período eu tive que voltar para casa de familiares, né, para voltar a continuar os estudos, e, assim... Com 11 anos, eu morava na casa da minha avó, eu decidi que eu tinha que ir trabalhar. Eu queria trabalhar, então, quem dá emprego para criança de 11 anos, né? Eu fui trabalhar na casa das pessoas, então eu ia, trabalhava e estudava em um período e arrumava a casa da pessoa no outro, isso com 11 anos. E sempre foi assim, eu corri atrás, né? E quando eu comecei a faculdade, que foi presencial, eu fiquei bastante animada, mas aí ao longo do tempo eu vi que aquilo não era para mim e me trouxe desânimo. Então, por isso que isso, esse sentimento assim,
até
de não ter...
Até o contrário, né? Tirou a satisfação de estudar.
Eu não me encaixei na parte da educação, né? Não é uma coisa para mim. Eu tenho muita paciência, assim, muito perfil para ensinar meus filhos. Mas, assim, não é uma parte que realmente me satisfaz.
Né? Uhum.
Sim, na minha família tem muitos professores, mas, assim, não é para mim. O que é para um não é para o outro, né? E aí, então, assim, quando... Como eu disse, que eu já estava ficando, assim, praticamente sem perspectivas, que após... entrar no curso, e agora eu já tenho perspectivas, eu já penso, nossa, eu quero ser empreendedora, eu já penso nos negócios que eu vou montar, então cada aula, quando eu tive aula de empreendedorismo, eu fiquei muito animada, nossa, que legal, então assim, todas essas descobertas são muito gratificantes, tudo que eu vou estudando.
E cada matéria que ela vai vendo, ela já vai pensando em como que ela vai fazer isso na empresa dela.
Opa,
né?
Legal.
Ela já está pensando em empreender, então ela fala, isso aqui vai ser importante aqui. Eu falei, então nota, quando a gente precisar, a gente vai sacar daqui. Então a gente já vai organizando desde agora, quando ela for iniciar.
Pelo jeito, você está fazendo o curso junto, né?
Esse negócio de educação financeira eu sempre gostei, né? Até que ela falou que eu sou escritora é por causa disso. Já atuo nessa área há um tempo. Mas, logicamente, a minha ideia é fortalecer o empreendimento dela também, né?
Maravilha. Parabéns, crescerem juntos aí.
Com certeza.
Isso é muito importante. Bom, como tudo que é bom dura pouco, né? Nós já estamos com 52 minutos de programa, passou muito rápido. Eu quero deixar agora aberto aqui para vocês fazerem aí suas despedidas. Começamos pelo Emerson, que está quietinho, ouvindo aí há bastante tempo.
Estou quietinho aqui, aprendendo, inclusive eu quero dar parabéns para minha colega acadêmica, para o esposo dela, por ter feito esse incentivo. Eu acho interessante isso, porque os maridos, eles não costumam fazer muito isso com as mulheres, né? Estão pensando muito ali além, a questão das redes sociais, e acaba que... Eu vou deixar uma coisa, bem assim, eu falo muito para minhas amigas, eu falo assim, elogia um pouco, procura um pouco do teu tempo para elogiar o outro, elogia tua esposa, elogia teu esposo, porque assim, isso facilita muito mais a tua convivência. Tem uma frasezinha que eu gosto muito, e que diz assim, viver não é fácil e conviver é muito mais difícil ainda. Então, já que é tudo isso, então leve a vida pelo lado mais amável. Mas é uma frasezinha que eu gosto, assim, que eu acho muito importante. Inclusive, eu queria parabenizar vocês aí, o casal, e parabéns para você, o Ivan, que me incentivou a Mábia. Isso é um exemplo, sabe? Eu espero que as pessoas que estejam assistindo a nossa live que veja o teu exemplo e que siga adiante. Bom, já que é para finalizar, eu vou finalizar aqui. Eu quero muito agradecer mais uma vez ao Grupo Uninter, ao reitor. Eu não sei se eu falei o seu nome correto no início, que eu vejo todo mundo falar Ben-Yu, eu chamei Ben-Ru, Gaio. Mas
tem diversas formas aqui, expressão vocal do país, né, diferenciada. Não se preocupe com isso, não. Tranquilo.
Ah, tá. Eu quero muito agradecer ao senhor, agradecer aos meninos, eu estou falando dos meninos, nem conheço, da CNU, que me convidaram para participar do seu programa, e fico muito feliz. E espero muito que a minha vinda aqui seja um pouco de exemplo para as pessoas que estão nos assistindo e que seja um pouco de exemplo para as pessoas que queiram também fazer jornalismo. Eu não vou aqui dizer que jornalismo é coisa simples, mas para quem quer levar... para quem gosta da profissão, para quem realmente se identifica com a profissão, como toda profissão tem os seus percalços, tem as suas dificuldades, mas vai de você caminhar, vai de você levar adiante, vai de você se identificar com a profissão. E se tiver sucesso, esse sucesso não vai vir por sorte, vai vir por esforço. Então, eu espero muito que vocês... o trabalho. Então, eu espero muito que as pessoas que estejam assistindo, os jovens, principalmente, que às vezes perguntam, eu faço, posso fazer jornalismo? Eu falo assim, qual a sua vontade? Então, você tem fôlego para isso? Assim, então, faça. Já que é um sonho, então, faça. Então, assim, muito obrigado mesmo a Uninter, ao Grupo Uninter, a todos. Eu quero agradecer também, inclusive, eu quero falar o nome da Uninter, da professora Inês Batista, que é a coordenadora do curso da Uninter aqui em Porto Velho. E agradecer também a todos eles, né, que fazem essa instituição crescer e ficar mais forte aqui no estado de Rio Grande, já que ela é forte em todo o Brasil, está dando uma pesquisada. Grupo imenso. Então, assim, se as pessoas queiram ou quiserem fazer um curso à distância e não estão encontrando a sua instituição, busca a Uninter. Busca a Uninter ou então busca uma instituição que te facilite, mas conclua ali teu estudo, porque com o estudo a gente consegue levar mais adiante, a gente consegue dar mais passos além. Então, assim, esse é o meu agradecimento. Fico muito feliz, assim, por ter tido esse convite e dizer que a minha região, como o William Bonner fala, nós moramos em Rondônia, que não é Roraima, né? Não é Roraima, é Rondônia.
Sim. Obrigado, Emerson. Ivan, Mávia.
Eu primeiramente agradeço a Mábia por servir de inspiração para a minha vida, né? Porque como esposa, ela é como diz a Bíblia, né? Ela edifica a nossa casa. Então, agradeço a Mábia, agradeço a Uninter também pela disponibilidade em colocar um curso de qualidade para vários brasileiros, né? Se educarem. Então, não há um país que não cresça sem a educação. É assim na Coreia, é assim em Singapura, é assim nos países nórdicos. Então, somente a educação pode transformar um povo. E essa é a base de qualquer povo que quer se desenvolver. Agradeço, então, a Uninter, né, na pessoa do senhor, professor reitor Benhur, Dr. Benhur Gaio. Agradeço a Tânia por estar fazendo também um trabalho excelente aí, fazendo a inclusão social de todas as pessoas. Emerson, quero te parabenizar pela reportagem profissional. Eu falei, caramba, se ele está no primeiro ano, imagina quando chegar no quarto, né? Com aquela reportagem do vídeo. Muito bacana. E agradeço as pessoas que também fizeram os comentários aqui no chat, né? O André Corradini, o Elton Schneider, né? Então, coloco aí à disposição. Né, as pessoas podem publicar aí as mensagens aí nas reportagens, no chat do Facebook, que é um prazer atender as pessoas. E agradeço de coração aí a todo mundo que assistiu. Muito obrigado mesmo.
Eu quero agradecer ao professor, né, pelo que eu sei um pouquinho do senhor ter criado a Uninter e me dado a possibilidade de hoje... poder estudar, e a todos que participaram com a gente, e muito obrigada, e daqui a pouco estarei me formando. É assim que eu vejo.
Sem dúvida. Muito bem. Eu primeiro vou agradecer os ausentes aqui, o Vinícius, que não pôde estar presente com a bela matéria dele, né? O Emerson, de fato, já é um profissional, eu acredito que do jornalismo, acredito que a Uninter vai somar, né, nessa carreira, que o Emerson já deve ter sucesso aí na região, aí em Rondônia, né, em Porto Velho, aí na região, e quem sabe aí nacionalmente, né, o Emerson terá o seu sucesso. E parabéns pela matéria sobre a trajetória da dona Iradi, aí, que sem sombra de dúvida... uma profissional da área do serviço social, uma assistente social que vai fazer muita diferença. É isso que transforma esse nosso país. Essas pessoas que constroem aí uma trajetória de sucesso ao longo da sua vida. E vocês aí, parabéns, né, pelos passos que vocês estão dando nas suas vidas. E... na verdade, Mábia, eu não sou criador da Uninter, eu trabalho desde o começo na Uninter, né? O criador, sim, é o nosso chanceler, o professor Wilson Pickler, que começou a Uninter a partir de cursos de pós-graduação. E graças a esse instituto que ele criou, o IBPEX, à época, Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, eu conheço o Brasil. Eu viajei e conheço o Brasil dando aulas, né, nos cursos de pós-graduação, de leste a oeste, norte e sul. Andei por todo esse país dando aulas nos finais de semana. Trabalhava durante a semana em diversas situações possíveis e no final de semana eu lecionava. Isso desde 1990, por aí. E 96, por aí que nós começamos com as pós-graduações aí, espalhando pelo Brasil afora. Estive em Porto Velho, estive no exterior de Goiás, na verdade, todos os estados. Né? Não todas as capitais, até porque nós tínhamos cursos no interior dos estados, muitas turmas nos interiores do Brasil. Então, isso fez com que eu tivesse uma formação sobre o Brasil na prática, com as aulas que nós ministrávamos e levávamos, né, daqui algum tipo de informação e conhecimento, e também recebíamos muito feedback das situações no interior da Bahia, lá em Xique-Xique, em Irecê, a Ariquemes, lá em Rondônia, e por aí foi, né, pelo Brasil inteiro. Então, isso me levou também a buscar um desenvolvimento e a apostar na educação à distância desde o seu início. E como uma percepção de que o Brasil precisava ter uma modalidade de formação superior, pós-graduação, em que chegasse até esses brasileiros que estavam isolados, né, totalmente isolados aí da realidade das grandes e médias cidades. Nós temos hoje 800 polos espalhados pelo Brasil inteiro e que fazem esse trabalho aí que vocês conhecem muito bem. E convivem com eles aí, apesar de que a Ivan e Mábia não tanto, né, porque começaram já dentro do período de pandemia, sim, então não tem tanto relacionamento com o polo, não. Mas quando vocês voltarem lá, vocês perceberão que serão muito bem atendidos. Obrigado por participarem, obrigado, Tânia, mais uma vez, hoje você cansou, né, ficou aí conosco mais de uma hora, obrigado, Tânia, e por fazer a interpretação para Libras, a Bárbara também, que fica aí nos bastidores, aí nos organizando. Forte abraço a todos, encerramos por aqui, fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana e muito sucesso em suas vidas. Se cuidem.
Obrigada.
Igualmente.
Forte abraço. Amém.
Conversa com o Reitor.